Vocês estão bem? Queria compartilhar uma mensagem, uma palavra rápida com vocês. Eu coloquei o título do sofrimento à superação. E hoje eu... Nossa, o negócio está bambo aqui, mas vai dar certo. Eu queria trabalhar esse tema, está lá em Gênesis capítulo de número 35. Hoje nós tivemos vários eventos na nossa igreja. Meu pastor, o senhor tinha que ver o grupo Aconchego também, o teatro. Arrebentaram a boca do balão. Se exibiram. Mas falava bem, não? E tiveram também, não sei o que, como é de voz? O coordenador? Coordenador vocal. Reparador vocal. Olha como é que eu entendo. Isso aí, preparador vocal. Pastor, falavam aqui, aparecia passarinho cantando, pá. Rebentaram, foi lindo, foi um culto abençoado, e nós queremos aí que vocês façam mais vezes, viu, grupo? Cadê o pessoal do Aconchego, tá aí? Façam mais vezes, amém, igreja?
Amém.
Puxa vida, foi uma manhã especial, e coroando agora com coral, que bênção, que bênção. Vocês encontraram, amém? Diz assim, Gênesis 35, a partir do versículo 16. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho, num parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel, não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni. Mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel. Essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então Israel partiu e armou a sua tenda além da torre de Éder. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, é um texto marcante, Senhor. Fala conosco através do teu Espírito, fala aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queremos. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, tenha liberdade esta noite, no nome de Jesus. Amém. Eu queria, antes, como introdução para esse tema, trazer alguns pontos aqui. Veja, Jacó, ele ficou trabalhando muito tempo, só para vocês entenderem o contexto. Jacó é um dos patriarcas que, num período, ele foi morar na casa, nas terras de Labão, porque ele casou com as suas filhas. Naquele tempo, ainda era permitido, tinha poligamia. Ele chega e ele se apaixona por uma moça chamada Raquel. Ele veio fugido do seu irmão. Olha aí o fuxico gospel. Ele veio fugido do seu irmão, que ele tinha tomado a primogenitura. Ele se disfarçou do irmão dele, o Esaú. E ele tomou a primogenitura porque o pai dele abençoou Jacó pensando que era o irmão. O irmão ficou furioso e, para não acontecer alguma coisa terrível, então ele fugiu praticamente para casa de Labão. Lá ele se apaixonou por uma de suas filhas, a Raquel. Mas ele fez tudo certinho, se propôs a trabalhar 7 anos pela moça, mas no dia do casório trouxeram uns vinhos e ele ficou empolgado. Aí tomou algumas coisinhas, ficou alto, só que aí colocaram a irmã mais velha na tenda. Misericórdia, né? Mas ele já estava no vinho, foi lá, quando chegou, só descobriu no outro dia. Ficou muito chateado. Labão, você me enganou. E o Labão falou, você não leu as letras pequenas do contrato. Aqui a gente casa mais velha primeiro. Só que aí ele se propôs a trabalhar mais 7 anos pela Raquel, que ele era gamado nela, apaixonado, o coração batia forte. E ele trabalhou esses 7 anos por Raquel. Então ele agora tinha lá Lia e Raquel. Ele ficou mais um tempo trabalhando até que Deus o direcionou para que ele voltasse para as terras do seu pai. E é nesse período que ele estava voltando. Raquel, a esposa amada, a mulher que ele mais amava, ela era estéril, mas Deus então vai abrir a sua madre. E ela vai gerar filhos. E ela gerou o primeiro filho, que é José. José do Egito. Vocês conhecem o José do Egito. Amém, igreja? Amém. Só que nesse momento, nesse pedaço assim, nessa porção do texto que eu estou lendo, o Jacó, eles partiram de Betel e, havendo ainda uma pouca distância, uma pequena distância para Efrata, que significa o lugar frutífero, a Raquel lá entrou em trabalho de parto. Naqueles tempos era difícil, irmãos. Era, não tem cesariana não, filha. Faz força e vamos embora. Só que o negócio não deu certo. Não estava dando certo. E é que nesse momento a Raquel ela vai morrer. Olha que coisa difícil. A mulher amada, pela história que nós contamos aqui de forma bem sintetizada, ela vai morrer. Mas enquanto ela estava morrendo, ela deu o nome ao filho. A parteira dizia, não, olha, não tenha medo, você está gerando um filho. E ela disse assim, olha, é Benoni o nome dele, Benoni. Só que, ponto, tem assim, Benoni, ponto. Só que o Jacó, o marido que amava, não deu o nome de Benoni. Não, vai chamar Benoni, não. Deu o nome de Benjamim. Você sabe que isso acontecia muito? Eu não sei se aconteceu aqui na Tijuca. Tem uns maridos que, quando a esposa ganhou o neném, está lá no hospital, ele vai registrar. O nome era um. Olha aí. Quando chega a certidão, ué, mano, é esse nome que a gente, é nosso filho mesmo? Que era outro nome que nós combinamos. Já aconteceu? Não, aqui nunca aconteceu, né, igreja? Já, não, aconteceu. Já aconteceu, né, irmão? Olha Deus falando com a igreja. Mas eu fiquei assim, pensativo, meu pastor, por que que Jacó não realizou esse último desejo da sua esposa que ele amava tanto? Por que que ela dá o nome, deu ao filho o nome Benoni? Ponto. Mas seu pai lhe chamou Benjamim. E aqui tem algo bacana para a gente pensar, porque eu fiquei encafifado com isso. Porque Benoni tem um significado pejorativo. Benoni significa filho do meu sofrimento. Esse moço, a mãe dela, no, naquele momento de dor, ela dá o nome ao seu filho, que vai ter um significado, uma marca, que ele nasceu e fez a sua mãe morrer no sofrimento. Imagina aquela criança, todas as vezes que ela fosse chamada por alguém, dizendo assim, ô filho do sofrimento, vem aqui, chamada na escola, João, estou aqui, Maria, estou aqui, filho do sofrimento. Sabe, irmãos, um judeu, e até hoje em Israel funciona assim, em Israel você não precisa colocar, a criança ainda não tem nome definido, o governo lá ainda permite, porque um judeu, para colocar o nome de um filho, ele ora durante de 7 dias, um menino, ele vai passar pela circuncisão e ele vai receber o nome. Foi assim o nome de João Batista. Porque Zacarias, ele Deus, porque ele duvidou, deixou Zacarias mudo, e aí a sua esposa, tadinha, dizendo, olha, não, é João. Aí o pessoal, mas quem da tua parentela que é João? E aí o Zacarias escreveu numa tabuinha, não, sim, é João. Porque foi na circuncisão. Então, o nome, um judeu ora pelo nome do filho, porque esse nome vai dar sentido a toda a vida. Toda a vida é baseada no sentido do nome ao qual ele recebe. E o que que eu estou percebendo aqui? Que Jacó não queria que o filho dele fosse marcado por um nome que ia permear a sua história de vida, do qual ele iria se desenvolver com uma marca. Ou seja, todas as vezes que olhássemos para ele, chamássemos o seu nome, esse nome iria levar a uma lembrança. Por causa da dor que ele causou, a sua mãe morreu. É justo? Então Jacó, ele diz assim, não, você não vai se chamar Benoni, você se chamará Benjamim, você vai se chamar filho da mão direita. Porque isso tem um significado importante. O filho da mão direita, ele quer dizer assim, olha, no sentido, é o filho que dá certo. Você não será chamado o filho que causa dores. Você será chamado o filho que dá certo, o filho que traz alegria, o filho que traz riqueza, o filho que é sucesso, o filho que está animado. É o que você vai se chamar. E a gente pensa, mas é isso que a Bíblia diz? É, irmãos, a Bíblia toda, Salmo 16, verso 11, na parte B. À tua direita há delícias perpetuamente. Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos o estrado dos teus pés. Salmo 91, 10. Mil cairão ao teu lado, mas 10 mil à tua. Sempre à direita você tem mais vitória. O próprio, irmãos, então, Atos 2, Pedro está lembrando, dizendo assim, ó, Atos 2:25, porque dele fala Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Então, sempre quando tem o significado da direita, a Bíblia está dizendo, não, é o lado bom da história, no sentido positivo. Então, Jacó está dizendo para o seu filho, olha, você não vai ser aquele que causa dores. Você não vai ser aquele que traz sofrimento. O seu nome será Benjamim. O seu nome será aquele que vai dar certo. E olha a importância disso, irmãos. Como as marcas na nossa vida vão nos apontar e direcionar a nossa história. Como isso vai ser importante na nossa caminhada. Como saber escolher um nome vai marcar uma identidade e um propósito. Então Jacó não aceita que o seu filho receba essa marca. Não aceita que ele receba uma espécie, sei lá, de maldição, irmãos. Imagina, isso um menino ser chamado disso. Por que que ele faz isso? Porque o próprio Jacó, ele recebeu uma marca. Ele foi estigmatizado. Olha que história, irmãos, o próprio Jacó, ele sabe o que é carregar o nome de dores. O próprio Jacó, quando nasceu, veja, a mãe dele estava esperando gêmeos, na hora que foi ter o parto, está lá tendo o parto. Quem saiu primeiro? O irmão dele. Quando o irmão dele nasceu, deram o nome Esaú, que significa peludo, o homem era todo peludo. Mas quando estava tirando, quem estava agarrado nele, no pezinho? Jacó. E aí Jacó recebe o nome que é aquele que agarra. Só que aquele que agarra recebeu algo, foi transformado de forma pejorativa naquele, num usurpador, naquele que tenta tomar as coisas. Então ele foi crescendo e esse nome que era aquele que agarra foi se tornando algo pejorativo. Aquele que tenta, entendeu? Tomar vantagem. E aí a vida dele vai sendo marcada, enquanto Esaú, peludo, porque um homem ser peludo naquela época era coisa da virilidade, meu filho é peludo, olha meu filho lá, parece o Garfield, mas é meu filho. Parece o Capitão Caverna, lembra do Capitão Caverna? Capitão Caverna! E o Caverninha? Esse é meu filho, ele é homem! E vinha o Jacó, sem um pelo, gente. Olha o que agarra chegando aí, ó, o lisinho. Jacó foi estigmatizado. E Jacó passou a viver por causa dessa marca, de tanto falarem para ele, ele começou a se comportar como tal. De tanto, irmãos, cuidado com o que você fala. Presta atenção. Para de chamar teu filho de algumas coisas. Porque você está marcando a história dele com essas palavras. Não, porque no meu tempo, pastor, no meu tempo o couro comia e eu não me revoltei, mas era no teu tempo, santo. Eu também fui desse tempo da sandália de... É a sandália de pau que jogava a mãe. A mãe tinha uma mira que você podia estar ali. Ela fazia num efeito. Pá! Pegava. Uma mãe, quando jurava você, acabou a tua vida na terra. Ela falava, eu vou te pegar. Não adianta correr que galinha de casa não se corre atrás. Olha o termo que usava, gente. Eu me senti uma galinha fugitiva. E quando voltava, você acha que baixou o furor? Sangue nos olhos. O que é que eu te falei? Tira a mão. Se correr vai ser pior. Olha as ameaças. Ela perguntava, por que você está apanhando? Eu ia responder, cala a boca. Eu falei, gente, peraí, é para me falar ou para me ficar quieto? Eu falei, ah, quer saber? Deixa bater, já não tem mais, não tem defesa. Queridos, ele sabe, Jacó, ele, de tanto você chamar, de tanto você liberar uma palavra, isso vai, de certa forma, deformando trajetórias. Quantas pessoas hoje sentem dificuldade em áreas da vida porque foram muito estigmatizadas? Muito teve aquela questão da preferência. Isso aqui não acontece mais hoje, os tempos mudaram. Mas antigamente tinha o filho preterido e o filho preferido. Tinha o filho que sempre é deixado de lado e o filho que sempre é levado, mas muito cuidado. E aí isso vai causando certo desconforto. Jacó sabia o que era isso, irmãos. E Jacó também, ele aprendeu que com o passar do tempo, mesmo cometendo os seus erros, um dia ele encontrou o Senhor. E quando ele encontrou o Senhor mudou o significado do seu nome. Isso foi muito incrível, porque Deus marcou a vida desse homem. Esse homem que cresce com uma marca, um estigma, dizendo assim, olha, você é aquele que se aproveita, você é um aproveitador, um usurpador, você é aquele que agarra, que toma vantagem, mas um dia ele teve um encontro com Deus, e nessa batalha com Deus, o Senhor mudou o seu nome. E é um texto lindo, que Deus pergunta, qual é o teu nome? E ele diz assim, eu sou Jacó. E na presença de Deus, não tem como a gente se esconder. Eu sou aquele que toma vantagem dos outros. Eu sou um usurpador. Ele falou assim, não, você não te chamarás mais Jacó, porque agora o teu nome vai ser Israel. Deus prevalece. Você não vai ser mais aquele que usurpa, você vai ser aquele que Deus manda dizer que você prevalece. Olha como é que é o poder de uma palavra. Nós somos transformados pelo poder da palavra de Deus. É a palavra de Deus que muda a nossa trajetória de vida. Quando temos um encontro com Jesus, a palavra do Senhor muda, irmãos, tudo agora na nossa vida. E nós começamos a olhar de outra forma. Por isso que eu gosto daquela canção do aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Jacó provou do milagre do Senhor. De um Deus que muda, irmãos. De um Deus que não fica olhando para o teu passado e remoendo esse passado, mas que ele traz um novo significado para a sua caminhada. Um Deus que diz, olha, o teu passado até fala de você, mas a partir de hoje eu escrevo uma nova história na sua vida. Deus é um Deus que escreve uma nova história. Por isso Jacó não permite que seu filho receba esse nome, por mais que ele amasse a sua esposa, por mais que ele tivesse um carinho por Raquel, mas olha, não, não, eu não vou deixar meu filho passar por isso, meu filho vai receber um outro nome. Eu quero dizer, ele estava, sabe, é impressionante pensar sobre isso, porque Jacó estava caminhando para Efrata, o lugar frutífero, e nesse lugar, nessa pequena distância, acontece toda essa situação. No nosso caminho, Deus nos encontra. Na trajetória da nossa vida. Mesmo que você tenha nascido num lar evangélico, mas um dia você vai ter que tomar a sua própria decisão. Um dia você vai ter que fazer a sua própria escolha. Porque os seus pais fizeram a escolha um dia, mas agora chegou a sua vez de tomar uma decisão, de receber um chamado, de receber uma bênção de Deus. Veja, e eu fiquei pensando nesse texto, olhando para Jacó, vendo a sua esposa morrendo, ela dentro da dor, às vezes, nós falamos coisas que não convêm. Por isso que eu quero dizer para você essa noite, Deus conhece o seu coração. Pensa na esposa do Jó. Cê lembra o que ela falou? Quando Jó estava lá todo lanhado, perdeu tudo, os 10 filhos morreram, é fácil julgar a mulher de Jó, não é? Porque é fácil julgá-la, você não estava lá, não foi com a gente. Mas veja, ela viu o marido perder todo o dinheiro, perder tudo, está doente, morreu 10 filhos, e ela está vendo tudo aquilo, o homem sentado em cinzas, coçando as feridas, com um caco. O que ela disse? Ela no desespero, amaldiçoa esse teu Deus e morre. para de sofrer. Mas é interessante quando você vê a história de... A história vai passando e no capítulo lá 42, Deus vai restituir, Deus vai dar em dobro para Jó, e Jó vai ter mais 10 filhos, 7 meninos e 3 meninas. E falava que as meninas eram as mais bonitas do pedaço. Com quem ele teve essa filha? Com a mesma mulher, gente. Ele não trocou de mulher, não, era a mesma. Porque Deus também entende os nossos momentos de dores. Deus entende que em alguns momentos nós falamos coisas que não era para ser falado, mas Ele é teu Pai, Ele te ama, Ele te conhece e Ele te perdoa. O texto é tão lindo, quando você lê lá o capítulo 42, o texto faz um elogio para as meninas, como se estivesse prestigiando a esposa dele, dizendo assim: eu sou um Deus que dou novas oportunidades, eu sou um Deus que conheço teu coração, eu sou um Deus que eu sei que naquela hora você falou, mas não estava com intenção de falar, eu sou um Deus que perdoa, eu sou teu Pai. Deus é um Deus que no meio das nossas dores, Ele traz transformações, porque Jacó nesse momento, imagina, Deus falou: sai daqui, vai para lá. E ele está obedecendo a voz de Deus, no meio dessa trajetória, está acontecendo algo que não estava na agenda. Como ele iria prever que a esposa dele, a Raquel, ia morrer no parto? Tem coisas na nossa vida, irmãos, que não estavam na nossa agenda, e hoje de manhã a pastora Raquel pregava sobre isso. Tem coisas, nós estamos vivendo a mesma vida, o sol nasce para todos. Nós não estamos livres também de algumas situações de enfermidade, de acidentes, de tragédias, nós não estamos livres disso. Isso é inerente da vida, mas é bem verdade que nós sabemos com quem estamos para passar por essas adversidades, e o nosso Deus nos sustenta, e o nosso Deus nos dá ânimo para prosseguirmos. Essa atitude de Jacó nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios e desafiadores da nossa vida, temos a oportunidade de escolher a fé sobre o medo, a esperança sobre o desespero. Deus, Ele é capaz de transformar nossas tragédias em vitórias, nossos sofrimentos em alegria. Quando confiamos nele e permitimos a sua graça, Ele nos sustenta. Oh, aleluias! O profeta Isaías é um texto que eu sempre gostei de ler. Isaías 38:17 diz assim: eis que foi para minha paz que eu tive grande amargura. Você não entende por que veio algo tão terrível na tua história, mas a Bíblia diz que foi para minha paz que eu tive grande amargura. Momentos que foram tão difíceis, mas que o Senhor me fez crescer nesses momentos, que o Senhor me chamou e me deu um novo sentido na minha caminhada, que o Senhor me sustentou. Eu gosto muito de uma frase de Charles Spurgeon, que ele diz assim: a fé é o remédio para o desespero, a esperança para a tristeza, a luz nas trevas. Fé é sabermos que o nosso Deus continua cuidando de nós. E é interessante que, lendo esse texto, o que nós vamos perceber? Que Jacó, ele não parou. Muitas vezes, quando nós somos alcançados por uma tragédia, algo que nós não esperávamos, uma grande decepção, uma grande dor, nós ficamos parados e deixamos de viver. Você sabe que tem muita gente dentro da igreja que está parado, parada, não vive mais? É uma existência sem vida? Não tem mais planos? Se eu perguntasse: quais são os seus planos? Pastor, estou vivendo. Mas Deus não te chamou para viver assim. Deus quer te sustentar nessa caminhada. Deus quer te dar um novo nome nessa caminhada. Ele quer marcar esse momento. E aí, eu fico vendo dentro desse texto, a Bíblia diz que ele vai partir. A Bíblia diz assim, ó, Gênesis 35:19-21. Eu gosto dessa pegada que o texto faz. Olha, assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Aí olha o que o texto, olha como é que o texto é bacana. E Jacó, ou seja, usurpador, pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta coluna da sepultura de Raquel está até os dias de hoje. Aí ponto, aí diz assim, então Israel, aquele que prevalece, partiu. Naquele momento que ele estava, talvez, enterrando sua esposa, muitas lembranças poderiam ter vindo à cabeça dele. Olha quantas coisas, está vendo? Quantas coisas foram no passado, que muitas vezes o passado vem para assombrar. O passado gosta disso, né? De vir para assombrar. Então, Jacó, olha quem você é, aquele que agarra, usurpador. Ele está lá enterrando no momento de tristeza. Mas teve um momento que Deus falou, levanta a tua cabeça, que você não é mais esse do passado. Agora você é aquele que prevalece e você vai continuar a sua caminhada. Sabe o que Deus está dizendo? Que você pode ter até sido atingido, mas você não vai ficar paralisado. Você vai continuar a tua caminhada. Você vai continuar caminhando. Pastor, que força é essa? É do Senhor. Veja, ele partiu e ele continuou a caminhada dele. As perdas, as dores não irão te parar, nem mudar o seu significado, porque Deus está nos ensinando que se buscarmos a sua presença, ele nos abençoa. Quero chamar o ministério de louvor para estar perto de mim. Talvez você possa dizer assim, ah, pastor, mas eu queria ter um pai como Jacó, que pudesse modificar algumas palavras na minha vida. Eu não tive. Eu não tive um pai, pastor, que me apoiasse. Eu não tive uma mãe que me apoiasse. Irmãos, eu também não tive um pai que me apoiasse. Mas eu tive um encontro com Jesus. Eu tive um encontro com Deus. Talvez você esteja assim, mas eu não tenho ninguém que interceda por mim. Mas se nessa noite você levantar uma oração ao Senhor Jesus, ele vem ao seu encontro para cuidar de você, para ressignificar a sua vida, para mudar a sua história, para encontrar você nos momentos mais difíceis e mudar toda a tua trajetória de vida. A Bíblia também, eu acho lindo na Bíblia, que lá em 1 Crônicas 4, do versículo 9 ao 10, Deus para uma genealogia. Sabe, a Bíblia, os judeus gostam de genealogias. Mas ele para a genealogia para dizer assim, Jabes foi o mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo, ó, quem dera que me abençoasse e expandisse o meu território. Que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Jabes também não tinha ninguém para orar por ele. Jabes recebeu o nome também daquele que provoca dores. Mas sabe o que ele fez? Ele levantou as mãos para os céus e falou assim, Senhor, ouve a minha voz, ouve o meu clamor, muda a minha história, abençoa a minha vida. E o texto diz que assim o Senhor o fez. O convite do Senhor Jesus continua o mesmo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor Jesus continua convidando. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. O Senhor Jesus continua convidando. Para deixar esses fardos, para deixar essas dores e continuar caminhando. Você não é um amaldiçoado, você não é um perdedor, você não é aquele que traz sofrimento, você não é aquele que não dá certo, você hoje é filho e filha de Deus. Ah, pastor, eu tenho tantas dores, mas Deus hoje está aqui essa noite para nos curar. O poder da sua palavra para te dar um novo sentido. Chega de ficar preso nisso. Chega de ficar vivendo uma vida porque alguém disse que você não daria certo, que você não serve para casar, que você não vai ser feliz, que você é uma péssima pessoa. Isso tudo vai cair por terra, porque o Senhor Jesus vai escrever uma nova história na tua vida.